Porque tem informação, né, Thiago?
Tudo bem, Gabriel? Boa tarde a todos. Uma decisão que acaba de sair, o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorsi determinou que o ex-presidente Lula cumpra a pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão do magistrado, que é coordenador e corregedor do Departamento Estadual de Execuções Criminais aqui de São Paulo, foi tomada horas depois, inclusive nós já informamos isso no Jornal da Manhã, a juíza federal do Paraná, Carolina Lebos, determinou a transferência de Lula da carceragem da PF em Curitiba para um estabelecimento prisional em São Paulo. Nós ainda não sabíamos para qual estabelecimento prisional ele poderia ir, mas agora vem a informação de que ele ficará em Tremembé. Não sabemos em quais condições, se ele ficará numa sala isolada, se puder ter contato com outros presos, mas de qualquer forma, apesar da condenação e a transferência do ex-presidente terem sido determinados pela Justiça do Paraná, a assessoria de imprensa do órgão em São Paulo informou que a Justiça do Estado tem competência para decidir o local onde Lula cumprirá a pena. E a qualquer momento, a gente volta com outras informações. Gabriel Dias.
Valeu, Thiago.
Valeu.
Meio-dia e 30 aqui no Camisa, André Ranieri.
Isso.
E agora, vamos falar do Santos. O Daniel Leão já se aproxima para fechar. Ih, foi embora o Daniel Leão. Meu Deus do céu. Está eufórico ainda com o Daniel Alves. E aí, Leão, tudo bem?
Tudo bem, meu caro Gabriel, nossos ouvintes internautas. E quem está chegando no Santos é o Lucas Venuto. Lucas Venuto. Ele estava disputando a Major League Soccer dos Estados Unidos e agora foi contratado. Ele estava no Vancouver Whitecaps e agora está integrado já ao elenco santista, chegou. E ele falou aí sobre a sua chegada, essa expectativa no Santos.
Foi muito rápido, eu não tive tempo de pensar, só tive tempo de pensar de rescindir meu contrato e vir para um dos maiores clubes do mundo, porque na minha humilde opinião o Santos se encaixa na lista desses maiores clubes do mundo, pela história que tem, por tudo que já fez pelo futebol. Estou muito, muito feliz e honrado por vestir esse manto e agora é poder dar alegria para essa torcida maravilhosa.
Tá aí, portanto, o atacante assinou o contrato até 2022, vem sem custos para o Santos, Gabriel, André e Bruno.
Valeu, Lian.
Abraço.
Ponto final aqui no Camisa 10. Bruno Prado, um abraço para você, Bruno.
Valeu, um abraço, até mais.
Um abraço, André.
Abraço.
Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan, continue conosco.
Maldonado.
De 7 de agosto de 2019, estamos chegando com o Esporte em Discussão. Ia falar arquibancada Jovem Pan. Arquibancada Jovem Pan é só domingo, isso, antes da bola rolar em AMFM. O Esporte em Discussão é todos os dias, every day, de segunda a sexta-feira. Que foi mal, Mauro?
Every day, mas que é? No Morning Show cabe, aqui no Sporting Discussion não.
É que falaram que o Daniel Alves fala 7 línguas e tal.
Mas foi um sensacional. Não falou a língua que é mais importante. São Paulo não contratou um jogador, contratou um torcedor.
É o Boleirês.
E Boleirês aí é muito legal. Cara, que festa espetacular. Ó. Festa espetacular. Parabéns aos envolvidos mesmo.
Foi bem eu legal também mesmo. Falo muitas línguas. A principal é esta, ó, fome. Muito obrigado. É Rafael isso. Tebas, Fausto Favara, André Ranieri. Deu tapa aí na cabeleira, hein, André? Tá melhor agora.
Melhorou?
Tá melhor.
Eu levei sua foto e falei, faz parecido.
Não, aí não dá.
Ninguém fala mais das minhas luzes.
Aí não dá porque não tem cabelo, camarada.
Aí só... Ninguém tem, fala das minhas luzes.
Não tem, olha aí. Tem. Sobra a testa, meu amigo. Sobra. Mauro Betting.
Mauro, tá cabelo diferente.
Tá preto, Mauro. Era luzes. Não vem falar que
não. Não, é outro cabelo mesmo.
Você participa aqui, a hashtag é Esporte e Discussão, né, Rafael?
Isso mesmo.
Sem querer tirar a sua função no programa, mas é hashtag Esporte e Discussão, né?
Isso, hashtag Esporte e Discussão. Mande a sua mensagem no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes, Esportes com S de Esportes.
Se vier esse frio que você tá com essa japona aí, nós estamos tudo morto aqui,
então. Japona, né, então? Coloca um ar-condicionado.
A revolta dos emboabas, né? Desde os emboabas que não se fala mais japona.
Japona, né?
Japona, eu disse, é muito bom.
O Espímpolo só fala japona.
Normalmente ele fala, porque japona.
Falou o Dudu Nobre, que é o carro entona pra fora, todo pagodeiro aí. Vamos lá, Tebas, começando
o nosso lema. Manda essa mensagem para o nosso Twitter.
Sabe qual é meu lema? Ousadia e alegria, entendeu?
Boa.
Mande essa mensagem para o nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, Esportes com S de Espímpolo, hashtag Esporte em Discussão. Espímpolo.
Hoje tem muita coisa, a bola rola hoje, né?
Tem Corinthians hoje, Corinthians e Goiás no Itaquerão, né, em Itaquera, mas o principal assunto nesse momento é Daniel Alves, né, ontem a apresentação muito legal, histórica ontem no Morumbi.
Chacon e o Daniel Lian acompanharam pela Jovem Sim. Pan. O Daniel Lian é suspeito, falou que foi maravilhosa a apresentação e tal. Eu
ele vou falou ali, não, ele, falou, ele falou ali atrás que era a melhor da história, maior que a do Cristiano Ronaldo no Real Madrid.
Ele disse que foi melhor absurdo, que o show, né, do Bidiz e tal. Ele falou que foi maravilhoso.
Você,
né,
tem contra o show do Bidiz?
O Michael Jackson, 60. Quando fazia show nos Estados Unidos, falou que foi um show pirotécnico.
Maravilhoso.
Sim, cara. Mas foi legal.
Não,
foi
o São Paulo,
participação de jogadores.
O torcedor São Paulo vai ficar bravo, mas o São Paulo tá sabendo fazer festa como ninguém. O problema é que essas festas não tem um troféu. Entendeu? Não tem uma taça pra ser erguida. Porque o que o São Paulo tá fazendo de festa? A despedida do Rogério, contratação do Daniel Alves, Luiz Fabiano.
Até o do Kaká, que foi menos gente.
E acho que eu tô ficando velho, que eu tava em todas essas,
então,
cara.
Mas nenhuma dessas festas tinha uma taça pra ser erguida. Então, eu até entendo essas festas e acho que cabe pro Daniel Alves, porque é um
cabe,
cara.
Cabe, lógico, não é? É o capitão da seleção.
É, tá chegando com o Daniel, eu tava falando isso pro Espinho, pro meu mal, né? O Daniel é um cara que a gente muitas vezes discorda do que ele fala. Muitas vezes, né? Ele dá algumas declarações que realmente não cabem, polêmicas, né? Em alguns momentos, bem polêmicas, né? Mas é um cara de muita personalidade. Opa. É um cara, apesar de um cara rodado, mas você percebe que não é um cara que tem facilidade na fala, pra falar em público. Por exemplo, ontem, na declaração do Daniel, ele foi muito mais torcedor, muito mais popular mesmo, entendeu? Uhum. Mas é um cara que tá cativando a torcida do São Paulo. É um cara que tá demonstrando que veio aqui pra não encerrar a carreira, pra jogar pelo São Paulo, pra brigar por títulos pelo São Paulo. E quando um cara do tamanho do Daniel, que foi o cara que mais conquistou títulos na história do futebol mundial, com 40 títulos, né, o Daniel Alves, chega no São Paulo, é mais que o Pelé, eu acho que é o que a gente comentou ontem, é uma referência pro Anthony, pra molecada que tá no São Paulo, pros jogadores veteranos do São Paulo. Os caras olham pra ele e falam, meu, a gente precisa ganhar títulos, a gente precisa conquistar títulos. Então, parabéns pela festa, o São Paulo Futebol Clube realmente organizou uma belíssima festa, torço pra que seja um grande espetáculo, o Daniel Alves vestindo a camisa do São Paulo, brigue por títulos e o São Paulo volte a conquistar títulos.
Essa era a pergunta, Tebas, ou o Fausto se precipitou um pouco?
Mais
que ele
ou
saiu
bem,
falando?
Mais ou menos.
É, então refaça a pergunta, o que o ouvinte quer ouvir. Tebas, antes do Fausto Favara sair falando aí.
É porque foi empolgante ontem.
Só faltou meter um gol aí e tal.
Ó, até peguei algumas mensagens aqui, pelo São Paulinos empolgados com o Daniel Alves, né? O Lucas mandou aqui, ó. Acabou a brincadeira, Dani Alves chegou. O Guilherme no Rio de Janeiro, Daniel Alves tem que jogar no meio, joga muito, agora o São Paulo vai. Aí o Igor de São Paulo Capital pergunta aqui, Espímpulo, se entre Daniel Alves e Juanfran, como fazer para os dois jogarem juntos?
Esse gritinho não vai dar muito certo. Acabou a brincadeira, o Daniel Alves chegou.
É evidente que o Chacon inventa alguns.
Não dão certo. Também.
Né? Não rima.
Chacon inventa.
Tem entrada no Chacon pra gente abrir a nossa discussão aqui? É o Giovanni Chacon com o Leão ou é só o Wilson?
Depois a falar ou não?
Não, sua parte já foi.
Cortado, né?
Sua parte já foi. Não, agora
só um negocinho. Antes da.
Mas você já foi um negocinho?
Só um negocinho, mas um negocinho.
Vamos ouvir antes o Chacon? Não dá tempo do Chacon antes?
Mas não fugiu o raciocínio.
Prepara a vinheta.
Eu só ia chegar na questão que também eu coloquei aqui. O Daniel é uma grande estrela, mas calma, esse negócio de rei do São Paulo, tem Rogério Ceni, tem Leônidas, tem caras que conquistaram títulos pelo São Paulo, então ele vai ter que fazer por merecer também esse cargo de ídolo do São Paulo. O Daniel é um cara capaz e pode conquistar isso, mas vai ter que fazer por merecer esse cargo de ídolo do São Paulo. O Rogério deu uma declaração, acho que foi no Esporte Interativo, né, Mauro? Falando a respeito do Juanfran e do Daniel, que ele não entendeu direito a contratação dos dois na mesma posição. Sim. Foi uma cornetadinha, mas assim, não cornetando o jogador, talvez a diretoria, entendeu? É só isso, Espímpulo.
Um abraço aqui pro Rogério Capelato. Mande seus dados que eu vou te mandar um brinde, Rogério. Muito obrigado pelo carinho diário aqui. É muito bom também. O carinho é recíproco aqui da minha parte pra você. O Jacó tá na linha. Acabou. Tem informações, ele que acompanhou de perto no Morumbi a chegada do torcedor, ele e o Lian, nessa festa para receber Daniel Alves. Uma grande contratação. Vamos ver se ele vai jogar, se ele vai encaixar no time do São Paulo. Vamos acompanhar a cobertura que a Jovem Pan fez no Morumbi. Casa cheia para a chegada de Daniel Alves.
Fala, Espímpulo, abração pra você, abraço pro ouvinte da Jovem Pan neste Esporte em Discussão. Pois é, o São Paulo apresentou Daniel Alves oficialmente, o novo camisa 10 do Tricolor, tava vaga lá da saída do Nenê, mas Daniel Alves, um grande craque, assumindo uma camisa de peso importante que vestiu tantos craques na história do futebol do clube, do São Paulo Futebol Clube. O Daniel Alves disse as suas primeiras palavras, inclusive, falando sobre a camisa 10, que tava vaga. E ele aceitou de bom grado, até fazendo referência ao Raí, um dos seus ídolos de infância.
Não quis pegar nenhum número de ninguém, por isso eu escolhi o número do Raí para jogar. Simplesmente para não causar nenhum tipo de dúvida que eu venho aqui para somar. Os números estavam escolhidos, estava esse número solto. E por isso, não é porque eu quero ser mais importante que ninguém. Simplesmente uma referência que me fez vibrar tanto, usava o número, estava solto e eu decidi pegar, simplesmente para meus companheiros não achar que eu, por mais que eu venha da Europa, por mais que eu venha com uma bagagem muito grande, vou ser melhor que eles. Não, vou ser igual que eles, quero ser tratado da mesma forma e quero aportar o mesmo que eles aportam para a equipe do São Paulo.
Tá aí o Daniel Alves, que depois foi a campo para encontrar os 40 mil torcedores que estavam presentes no estádio do Morumbi pagando ingresso, mas que viram um grande espetáculo pirotécnico, tinha bandeirão, tinha muita festa, parecia um jogo de Libertadores. O pessoal sabe quão importante é um jogo de Libertadores, uma Copa Libertadores da América para o torcedor são paulino e também para o clube do São Paulo, que agora conta com esse reforço, também conta com o Juanfran para o restante dessa temporada, e o Daniel Alves fica até o final de 2022, um contrato longo que até ele mesmo anteriormente não acreditava que ia acontecer. Na festa, alguns jogadores estiveram presentes, Luiz Fabiano, Kaká, uma grande festa, o Hernanes também esteve presente e alguns jogadores mandaram mensagens, entre eles, uma dupla de ataque poderosa que vem lá do futebol europeu.
Dani, bueno, primeiro que nada, queria desearte uma etapa en el Gran San Pablo, bueno, espero que te vaya genial, espero que cumplas con tus objetivos, con tus deseos que son siempre de ser un ganador, y bueno, creo que es una etapa más linda en tu carrera deportiva, que creo que esperemos que la cumplas con esa misma ilusión que la cumpliste en todos los demás equipos. Así que Dani, te deseo lo mejor en esta etapa, te mando un abrazo muy grande y que sigan los éxitos. Abrazo grande.
Hola Dani, bueno, quería mandarte un saludo grande, desearte lo mejor en esta nueva etapa de tu carrera, que vuelvas a tu país, a jugar ahí después de estar tanto tiempo afuera, y bueno, muchísima suerte. Te mando un abrazo grande y lo mejor como siempre. Nos vemos.
Pois é, Messi e Suárez, um respeito enorme que os dois têm pelo futebol e também pela história de Daniel Alves, o maior vencedor, o que tem mais títulos como jogador na história do futebol mundial, mais que Pelé, mais que o próprio Messi, Luizito Suárez, Cristiano Ronaldo, pense em qualquer um, Daniel Alves tem mais títulos. E chega agora no São Paulo para tentar endireitar o São Paulo, deixar ele novamente nos trilhos da vitória e voltar a ser campeão, coisa que não acontece desde 2012. Muitos acreditam que pode ser que em 2019 já logo essa maldição, teoricamente, acabe, porque está na briga do Brasileirão. Volto com vocês aí do Esporte em Discussão. Grande abraço.
Muito obrigado, Chacon, pelas informações e participação de grandes jogadores aí, ou pelo telão, quando surgiu o Messi aí, depois ouvi ao fundo, né, a galera. Parceiros do Daniel Alves no Barcelona e grandes jogadores também na história do São Paulo, história recente, né? Kaká, Luiz Fabiano, o Lugano, que também participou dessa festa, foi muito bacana pro torcedor que foi
exaltado,
né?
Pelo torcedor, né?
Criticado há alguns meses, né, Daniel? Tem que sair, tem que ir embora, e foi fundamental nessa chegada do Daniel Alves, e não adianta só meter o pau no Leca, porque é uma porcaria de presidente, tem que ir embora e tal. Jogadores ele tem contratado, hein? O Leco tem trazido jogadores. Pode ter mil defeitos a gestão, mas jogadores ele tem contratado.
Mas não adianta aparecer só em festa também, né? Vamos deixar claro isso. O Raí apareceu pouco nos momentos difíceis do São Paulo. Agora é lógico que ele fez um grande trabalho contratando o Luiz Fabiano, o Daniel Alves, o Juanfran, mas eu queria ver o Raí participando mais também nas dificuldades, né, do time, né?
Vamos lá, moçada! Mauro Betti, André Ranieri, o nosso Fausto Favara, Rafael Tebas, a moçada participando aí, escrevendo e tal. Tem gente falando aqui se o Mauro foi ao aeroporto buscar o Mauro, o Daniel Alves. Tá pegando no pé do Mauro, cara, daquela história do Borja.
Mas sabe, é uma que quase.
Pra ir no aeroporto, sim.
Mas totalmente. Totalmente. Eu adoro festa pra ir ao aeroporto, pra recepcionar o jogador.
Festa em aeroporto, Mauro?
Eu nunca fui nenhuma, não. Eu adoro, cara. Eu acho muito legal. Os Aeroflá, Aeroporco, Aerotimão, Aerotricolor, o que seja, eu acho sensacional. Claro que quem trabalha, quem tá tentando pegar avião, não deve gostar. Mas isso é legal, não o que a gente tem visto, principalmente no Santos Dumont, quando se ameaça treinador, jogador, o elenco não consegue chegar, tem que sair por uma outra pista. Daqui a pouco vai ter um aeroporto militar para delegação no Brasil, né?
Isso é verdade.
Mas falando assim.
Você sabe que o Chacon foi fazer a cobertura da chegada do Dani Alves no aeroporto e ele viu a Marina Silva e o Cauã Raymond.
E nessa ordem, necessariamente nessa ordem, assim, né?
Inclusive o Cauã Raymond pediu pra tirar uma foto com o Chacon.
Foi, porque dos mesmos
produtores. Tanta beleza, né?
Dos mesmos produtores que fizeram o Cauã Raymond, fizeram o Giovanni Chacon, né? Você vê como Deus é, né? Enfim.
Jesus, agora, sorte que essa foto Jesus não apareceu, né?
Não, é de fato. Senão
seria o
depois.
Fim do Chacon.
E o fim do planeta, né? Mas enfim. Agora, é comparável, sim, a chegada do Leônidas da Silva em 42. Claro que numa outra época, mas mudou o patamar do São Paulo, que ganharia o seu segundo título em 43, quando a moeda caiu em pé. É comparável, se não ao alarido, mas o que resolveu dentro de campo Zizinho no São Paulo campeão paulista de 57, aí pegando mais pela idade. Comparável o que fez o Cerezo ao chegar ao São Paulo campeão da América, que ele deixou como bicampeão da América e bicampeão do mundo. Ah, mas o Didi em 66 não foi tão bem, outros não foram. Ok, isso é no São Paulo e no outros, em outros. Mas o São Paulo tem isso na sua história, mesmo quando o Leônidas chegou em 42, ele já não era um jovem e pra época era mais velho ainda, e ficou até 49 brilhando no São Paulo, depois como treinador e sobretudo até 74, 75 como comentarista aqui da Rádio Jovem Pan. O São Paulo tem isso e o São Paulo precisava muito disso. O São Paulo precisava de uma pessoa física multicampeã como o Daniel Alves, para dentro de campo, para fora de campo, na concentração, no CCT, no ônibus, na chegada, nessa apresentação, mostrar como é que é um campeão. E o Daniel Alves com todo o tesão de ir até a Copa de 2022 e mesmo se não tivesse o Mundial como desafio, pela carreira, pela história, pela pessoa e também, o que é muito legal, pelo torcedor que ele é do São Paulo, ele vai contagiar, como o próprio Kaká, que estava ontem na festa, ajudou muito na campanha vice-campeã de 14. Ah, mas foi só vice-campeã. Mas perdeu para um ótimo e então bicampeão Cruzeiro. São exemplos como o do Kaká, como o do Daniel Alves e outros que eu não vou citar, que não foram tão bem, que fazem com que o jogador jogue mais. O cara fala, pô, o Daniel, que já ganhou tudo isso, tá ralando como vai ralar, tá jogando como vai jogar, por que que eu não vou fazer? E vale pro Antony, vale pros moleques, o Luan Lisiero, vale pros mais velhos também. E do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, olha o Daniel Alves aqui. A baita contratação. Se não der certo, é uma outra história. Mas para começo de conversa, vai estar muito bem. E é claro que já eleva, sim, o patamar do São Paulo em 2019. A gente está falando do brasileiro, e vale para o São Paulo, para todo mundo, que já esteve, entre aspas, ou sem aspas, pro Palmeiras, que agora está mais aos pés do Santos. Mas a gente não chegamos ao final do turno. É como dá uma parada na Copa América, pô, já estamos chegando, estamos em agosto já. Cara, não, chegamos ao final do turno, tá tudo ainda em aberto. Não vou dizer que o São Paulo é o favorito que vai voltar a ser campeão, mas que tem potencial, se não pra agora, 2019. Digamos, se o campeonato zerasse agora, começasse agora o Brasileirão, o São Paulo estaria num nível muito melhor. Por tudo aquilo que já tem, pelo Cuca que tem, pela camisa e pelo astral. E quando eu digo astral, não é aquela coisa de soberano, né? Que o próprio Lugano fala é um dos erros do São Paulo. É do retomado de confiança.
Teve uma época bem mala disso.
Mala, horrível.
A da ajudou. Era assim, Mauro, sabia?
Então,
eu acho que o grande plano do São Paulo é montar um elenco, garantir uma vaga na Libertadores, sim, não na pré-Libertadores. E aí você vai ver o São Paulo muito forte ano que vem. Se, aliás, se eu fosse o São Paulo, eu pensaria assim. Não, porque pensar num título... às vezes é arriscado, porque você acaba prometendo algo que você não consegue.
Mas
é
lógico, isso que o Mauro falou da diretoria,
que a gente tá vendo.
Isso que a torcida fala, Fausto, tudo bem. Ah, que
mas não,
que
você não torce? Entrar no embalo, né?
Eu torço pro melhor do mundo. Que time você torce? Ah, eu torço pro soberano. A torcida discutir isso. Normal, Jason. Tudo bem, normal. Agora, o problema é quando isso, de dentro pra fora, é essa soberba incomoda.
Sim,
ah, mas
claro.
Qual que é a senha aqui do Salão Nobre? Soberano. Pra usar a internet aqui na sala, qual que é? O melhor do mundo.
Isso ficou tão...
Gente, não é de quem é de fora, de quem não é torcedor.
Isso ficou tão enraizado no negócio de São Paulo, que o São Paulo ganha 3, 4 jogos, os caras começam a falar em título. Isso é coisa de mãe pra filho. Meu filho é o mais bonito do mundo.
O campeão voltou, sim.
Deixa a torcida falar isso. Fala, Ranieri.
Ô, Espímpolo, eu vejo essa contratação do Dani Alves, eu dividiria ela em dois aspectos. Assim, o aspecto fora do campo em si, o Dani Alves, ele vai ser... Isso é garantido, é uma garantia. O Dani Alves vai, de fato, conseguir trazer atenção do exterior, como a gente já viu em outras oportunidades, no próprio São Paulo com o Adriano Imperador, quando ele veio, foi contratado, veio por empréstimo, estava na Europa. Com o Sampaoli no Santos, a gente vê o Sampaoli conseguindo também trazer atenção internacional.
Ronaldo e Roberto Carlos.
O Corinthians com Ronaldo e Roberto Carlos, isso já é garantido. Além disso, um jogador como o Dani Alves atrai outros atletas. Talvez o Juanfran tenha topado tão facilmente, não sei se foi fácil, não estive na negociação, mas tenha topado muito pelo fato do Daniel Alves também estar chegando ao São Paulo. Então, eu acho que assim, a questão extra-campo do Dani Alves, ela é garantida. Vai vender camisa, vai levar torcedor ao estádio, vai fazer com que outros jogadores venham para o São Paulo também. Agora, dentro de campo, a minha visão é a seguinte: o Dani Alves, ele tem a capacidade de contribuir demais, mas não é uma certeza. Por quê? O coletivo, hoje em dia, e cada vez mais, ele tem sido primordial. Não adianta um time desorganizado e você colocar o Dani Alves. A gente vê o Flamengo contratar um monte de jogador.
Ele vira um Pará num time qualquer.
Exatamente.
Com todo o respeito ao Pará.
Já o desrespeitando.
Mas essa que é a questão. Dentro de campo, é necessário muito mais. Eu, por exemplo, fico imaginando como que o Cuca pretende montar um São Paulo com o Juanfran. Não imagino que o Juanfran tenha sido contratado para ser reserva. Com o Dani Alves, que joga pela direita, e o Antony, que a característica dele é jogar pela direita também. Aí, na ponta. Outro dia até escrevi isso nas redes sociais, aí um torcedor do São Paulo sugeriu ele jogar por dentro, né? O São Paulo joga com três meias. Então jogar por dentro, aberto pela direita. Pode ser. Eu não me lembro do Dani Alves exercendo essa função. No PSG...
E a vontade dele na seleção também pode contar?
Exatamente. Mas aí teria que ver como que o Tite pretende utilizá-lo na seleção.
O Tite não gostaria de vê-lo na frente, não. Então, mas enfim, mas não, tem que saber que a seleção o Cuca, né?
Também não há essa necessidade.
Ele não
está
pressionado, né? Porque está faltando opções na posição dele na seleção.
Mundo. Sim. Não
no
tem
mundo,
lateral
mas na
no
seleção
mundo.
Também aí, ó.
Mas
claro,
isso
é algo... Assim, né? Seleção pertence.
Não, é que eu tô falando especificamente da seleção brasileira, né?
A seleção pertence.
A seleção é a grande preocupação dele, não a seleção da Itália. É evidente que eu sei que o Brasil pertence ao mundo, entendeu? E a seleção brasileira pertence ao Brasil.
Vocês estão afim de encher o saco.
Não fale assim com o meu garoto, hein?
Vocês estão afim de encher o saco do Fausto.
Muito obrigado.
Burrifamos e atrapalhamos o André por uma besteira.
Só pra finalizar, a questão é sobre como o Daniel Alves pode ser encaixado nesse time do São Paulo. Na seleção brasileira, e eu observei muito isso, a gente observou isso muito de perto com a seleção brasileira assistindo, o movimento da seleção é sempre para proteger o Dani Alves na lateral direita. Quando ele avança, ele não tem uma recomposição rápida. Então era muito comum o Casimiro virar um zagueiro e o Marquinhos, que era o zagueiro pela direita, fechar como um lateral, isso para cobrir na transição defensiva as subidas do Dani Alves. No PSG, o PSG jogava com três zagueiros. Em grande parte dos jogos, ou pelo menos quando atacava, o desenho era esse, de três zagueiros. Era um lateral direito que não avançava muito e dava liberdade pro Dani Alves. Resta entender como o Cuca pretende utilizar tanto o Antony, quanto o Juanfran, quanto o Daniel Alves no mesmo time, e provavelmente eles vão jogar no mesmo time.
E nas laterais do Brasil, com o Daniel Alves, que é o titular absoluto, mas nesse momento em que não tivemos o Marcelo, a disposição também no campo foi diferente, porque o Marcelo é um cara muito agudo. Sim. Daniel Alves também. Com o Felipe Luiz, que marca demais e taticamente é um cara acima
como
da média.
O Juanfran pode quebrar o galho na lateral,
exato,
segurar um pouquinho.
Entendeu?
Mais.
Ele também vai ter que dar uma segurada de uma outra forma. Com o Alexandre, que jogou também quando o Felipe Luiz machucou, pode ver que o Alexandre, que é um cara mais agudo que o Felipe Luiz, ele também não se aventurou tanto no ataque. Sim. Justamente para não abrir de vez ali o sistema da seleção brasileira. Porque o Daniel Alves é um cara que ataca demais. Com o Marcelo na seleção, o Tite também vai ter que dá uma segurada no Daniel Alves.
Mas olha, Casimiro,
tem o Casimiro. Senão vamos matar o Casimiro.
E olha a importância de um treinador experiente no São Paulo nesse momento. Imagine um treinador coadjuvante, vamos dizer assim, com os caras que estão chegando no São Paulo. São Paulo tem aí Hernanes, tem Pato, tem Daniel Alves. Sim. O negócio de cobra que a gente brinca tanto, São Paulo tá lotado agora de cobras ali. São Paulo tá com um monte de jogadores ali cascudos. Então é bom, é importante demais a presença do Cuca. E eu fico feliz também, Espímpolo, de ver, porque a gente sempre fala assim, ó, como é que vai ser o jogador voltando, né? A gente não tá acompanhando o futebol chinês. O cara tava na China, o cara tava lá no Japão, nos Estados Unidos, tá voltando pra cá. Como é que vai ser? O Daniel, acho que a gente não tem tanta dúvida.
A vantagem é essa. Nem o Daniel Alves e nem o Juanfran. Os dois estavam.
Os dois estavam. E altíssimo nível.
Tem cara que não precisa ser testado.
Não, mas tem caras também de muito nome que às vezes estão. O Oscar, por exemplo, é um cara que a gente não sabe se ele voltasse pro Brasil, que ele poderia render.
Sim.
O Daniel Alves, numa das respostas, ele disse que quer jogar sábado. Eu já falei com a diretoria, já falei com o Lugano, já falei com o Leque, com o Raí. Eu quero jogar.
Eu colocaria.
Foi o melhor jogador da Copa América.
Quero jogar.
Quer saber como é que vai ter? Claro, você tá com algum negócio?
Tá com algum negócio? Alguma coisa aí,
falta. Você tá incomodado?
Tá sentindo toda hora? Tá puxando toda hora?
Estilo Cavanha.
Não, pega uma pomada.
Eu acho que é um jogo assim, você depende de saber o resultado, né? Se o São Paulo vai depender muito do jogo. Não pela questão do Daniel, do que ele pode fazer.
Pra ele jogar, você fala?
Nesse momento, questão física, não é nem questão técnica do Daniel.
E uma outra questão é que o São Paulo teve muitos problemas no ano passado com a questão da intensidade em si. Você coloca no mesmo time, são bons jogadores, tecnicamente, mas Juanfran, idade avançada. Dani Alves, idade avançada. Hernanes, idade avançada. Pato, que não tem aquela intensidade, que tem qualidade técnica, mas não tem intensidade. Aí, se você colocar todo mundo pra jogar junto, já são quatro jogadores com baixa intensidade, né? Então, vale ser destacado isso também, como que o Cuca vai fazer pra administrar isso.
Só pra... Minha última aqui, eu tô vendo aqui o glorioso Parcival Pires falando, Fausto, para, Pato e Hernanes não estão jogando nada. Não são ninguém. Pato e Hernanes não jogaram absolutamente nada, não são ninguém, entendeu? Não são jogadores cascudos, segundo a opinião do nosso amigo aqui.
Eles vão precisar correr mais.
Espímpolo, eles não tem a menor dúvida, Espímpolo.
Não
tô. Agora, que são jogadores cascudos e jogadores
não rodados. Não precisa ficar corado, é só uma
constatação. Não, é que aí você incentiva um camarada a falar
não,
entendeu?
Porque eles estão correndo pouco.
Isso não tem a dúvida, mas que entendeu? São jogadores cascudos são.
Lógico, eles não precisam provar nada pra ninguém.
Eu falei.
Tecnicamente, eles são acima da média. Só que.
Vocês estão discordando ou estão concordando?
Não, concordo. Ele vai discordar por discordar.
Não. Eles vão ter que marcar mais.
Não tem a dúvida.
Eles vão ter que marcar mais.
Eles vão ter que jogar mais.
Senão o Pato, inclusive, dançará. Esse é, o seu foi discordando.
É, porque aí começa a ter problema.
Porque aí começa estoura a ter lá
problema.
Atrás.
É isso que eu tô falando. Estoura aí começa a ter problema. São jogadores que não aceitam ficar no banco de maneira tranquila.
Vocês acham, por exemplo, que num 0-0, Daniel Alves joga alguns minutos ou ele só entra em caso de... o São Paulo tá ganhando por 2-0, vai. Aí a chance do Daniel Alves jogar ele indo pro banco.
Sábado?
Sim.
Claro que em termos de festa seria maravilhoso se apresentado no Morumbi lotado contra um grande rival e em grande fase líder da competição. Ao mesmo tempo você fala, pô, é um grande rival em grande fase e líder da competição, você pode estrear com derrota, né? E tem um histórico, não no São Paulo, no futebol, que às vezes você faz a festa, não é festa antes.
O Ronaldo estreou contra aquele, em Itumbiara, né?
Itumbiara lá, mas aquele primeiro gol foi contra o Palmeiras, última bola em Presidente
Estávamos Prudente. Estávamos lá, o Nilson César lá, deu uma bola.
E ele completamente fora de forma em Itumbiara e mesmo no jogo ainda mandou a bola no travessão e ainda fez o gol no finalzinho, né?
E foi espetacular época, quando ele foi chamado pra entrar.
Não, e foi demais. O Corinthians tava, aquela época, o Corinthians estava há 3 anos sem fazer um gol no Palmeiras. O cara já chega fora de forma e faz o gol. Numa campanha que depois daria em tudo, o título paulista, o Copa do Brasil e tal, e o que mudou o panorama, o Ronaldo. Assim, mas a gente tem que pensar, e não é só pela idade, qualquer profissão precisa ver quem tem que escalar ou não, é o departamento médico.
Claro.
O médico de fisiologia precisa saber, isso cara, aí. Você tem condição.
Não pode ser nem empolgação, né, Mauro?
Joga, machuca até e fica 3 meses fora.
O jogo seguinte é contra o Ceará, né, em casa. É um belo jogo, que tá muito bem. O Ceará acabou de vencer o Fortaleza.
Domingo, 4 da tarde.
Acabou de vencer o Palmeiras.
Com também. Todo respeito, é mais tranquilo, né?
Eu pensaria cada vez mais no jogo do Ceará.
Ele dá o alô pra torcida agora, no clássico.
E na boa, e não é oba-oba, é um alô normal. Como, por exemplo, o Ganso, quando chegou ao São Paulo, e ainda tá com problema, que ele deu volta, mas deu volta no carro maca.
Me deu no tornozelo, quase que esqueci de andar um mês.
Não, carrinho lá, porque ele não tinha conseguido dar a volta na época.
Se colocar o Daniel pra jogar 10 minutos, não vai comprometer. 10 minutos finais.
Não, mas o problema é que eu acho que tem que começar jogando. E não tá legal, e é um jogo de provavelmente, quando você não vai dar pra jogar um pouquinho.
Você acha que é um clássico?
Não. Ou o Daniel Alves, pra mim, começa jogando o clássico ou não começa. tá? Pelo seguinte, é uma alteração que você pode queimar, dependendo dessa situação.
Mano, fica um pouco confuso agora.
Ele não, começa jogando ele não começa.
Não, não, mas... Não, começa no banco, né, meu?
Não, mas
não
foi
dá
esse...
pra você entender, né?
Mas, Mauro, até mas foi em cima do que eu falei. Aí...
Momento de sacanagem.
É, mas não, mas Mauro, mas... Não, eu ia falar que é... Não, eu tô estranhando esse comentário do Mauro, porque ele já me questionou isso. Quando eu falo que o jogador tem que entrar, ele fala, mas vai queimar um jogador. Então tá queimando um jogador aí também.
Não é que
tá...
Não,
uma Daniel... substituição.
Daniel, então, a questão é o seguinte, se você bota ele no banco... Qualquer lance, ainda mais numa posição carente como a lateral direita do São Paulo, se o lateral direito do São Paulo, quem joga domingo, talvez, não sei. Quem jogar domingo, é sábado.
Vem jogando o Igor Vinícius.
O Igor Vinícius. Então, com todo o respeito, que não é mau jogador, mas o Igor Vinícius, sabendo que tem o Daniel Alves, o primeiro
é duro.
Se o Igor Vinícius não tiver a partida de Cafu com o Daniel Alves,
que vai escutar
junto,
lá de cima?
Primeiro lateral. Então, assim, ou ele começa jogando e não tem condição. No banco ele vai ter essa pressão. Então
não,
acho que é melhor
eu só acho
Ceará.
Que ele é um cara que não iria comprometer. Ponto. Ele
não, não, claro
ele...
que não.
Não, não, não. Eu digo assim, cavalo. É 10 minutos pra acabar. Não é um cara que você vai falar assim, o cara tá gordo.
Depende
cara,
do resultado, né, Cavalo?
Então, 10 minutos contra o resultado. Santos líder então, do campeonato, é demais.
Mas
difícil.
Um 0x0 você acha que o Santos marcaria um gol?
Deixa ele pra
Mauro, mas você acha que o Santos marcaria? Eu também acho.
Porque se você deixar, já uma substituição,
até você não vai ouvir. Clássico lotado, torcida lá, o Dani Alves vai, antes de começar o jogo, dá aula pra torcida, vai no intervalo.
Também acho que é mais plausível.
Quer saber o negócio? São Paulo e Ceará vai estar abarrotado, Morumbi também.
É, contra o Ceará.
Não, porque...
E talvez nem como titular contra o Ceará. Coloca no banco.
E talvez fosse um jogo que sem ele não iria encher o Morumbi.
Contra o Ceará?
Contra o Ceará? O São Paulo, dependendo da promoção, bota 200 mil pessoas no Morumbi. Vai encher o contra o Ceará.
A certeza que temos é que com o Daniel Alves, o Morumbi vai estar lotado.
Com o Ceará, com certeza.
Em qualquer jogo, acho que dos últimos seguidos aí.
A gente vai voltar
ajudando.
Falando mais disso. Mensagens antes da gente ir pro intervalo, meu caro Rafael Tebas.
Aqui, ó, o Fábio manda o seguinte: aqui é Palmeiras, tá? O Mauro, Daniel Alves ou Marcos Rocha? Ele pergunta aqui. Aqui o Igor, Fausto, deixa os outros falarem. Depois ele, o Sandra manda. Fausto tá monstro hoje,
mas
né? Então.
Isso é fake news total. Que uma mensagem eu vi, tá o monstro é bem típico.
O maior.
Não, e o monstro é bem típico.
Hoje você está um pouco sedento, Fausto.
Maior editor de mensagens.
Nos dentes.
Olha,
hoje eu tô.
Eu sugiro na criação do prêmio Comunique-se, editor de mensagens de ouvintes, telespectadores, internautas. Não existe ninguém melhor do que o Tebas, cara. Tebas. Ele consegue editar de uma maneira.
Aliás, deveria ter um prêmio pra ele, entendeu?
É um fake news em pessoa.
Impressionante, cara.
Fala quem tem conteúdo. Tem muita gente que tem forma, mas não tem conteúdo. Eu misturei tudo aqui, tá? Gostou?
Procuro ter conteúdo.
Ah, é.
Tem gente que não tem mesmo.
É o que eu acabei de falar.
Tem gente que não tem mesmo.
Eles estão discordando e concordando ao mesmo tempo.
É melhor.
Isso aqui é o mesmo. Parece esporte de discussão. Eles estão falando a mesma coisa e discordando.
Se eu sou você, vamos pro intervalo agora, hein?
É?
Vambora.
É, tem que ir pro intervalo, Mauro. Pra pagar. Meu cachê, senão ainda mais complicado. Olha pra trás,
mano. Olha pra trás, lá.
1:05, nós vamos pro intervalo. Já tem mais aqui no Esporte em Discussão. E não chame o intervalo pra ver. Não chame o intervalo pra ver. Já tem. Voltamos aqui no Esporte em Discussão desta quarta-feira, dia de futebol, dia de Corinthians e Goiás. A Jovem Pan transmite com o Gabriel Dias. Tirou a blusa o nosso Tebas.
Ficou calor.
Viu? O chefe ficou até com calor, né, Tebas? E aí? O que a galera participa aí dessas mensagens? Dessas que eu gosto, viu, Tebas? Dessas mensagens aí que você separou antes do intervalo.
Tem uma aqui do Everton, Espírito. Ele falou o seguinte, ó. Concordo com o Lian. Ontem foi maior que Cristiano Ronaldo no Real Madrid. É, o que o Lian disse no boletim dele, que o...
Mas foi o Chacon que entrou no boletim.
Não, mas teve um trechinho do Lian dizendo que a apresentação do Daniel Alves ontem foi maior que a do Cristiano Ronaldo no Real Madrid.
Foi
no
streaming.
O Everton.
Foi no streaming ontem aqui.
O Everton, que é nosso ouvinte de São Paulo capital, dizendo que concorda com o Lian. Ontem foi maior que Cristiano Ronaldo.
Mas foi hoje que ele falou isso, não dá F5 aí, Everton.
Eu vou entrar no Telegram do Rafael Tebas.
Aí aqui o Gilmar de São Paulo Capital. Corinthians hoje volta a brigar pelo título, né? Caso vença o Goiás.
Se ganhar... Peraí que eu abri a Série B aqui, xarope.
Ó, vai a 23 pontos, assume a quinta colocação, que hoje é de São Paulo.
O Inter, também com o jogo a menos do São Paulo,
existe,
né?
Existe chances do Internacional entrar com o time reserva no domingo? Que vai jogar agora, né? E eu acho que joga na semana que vem já contra o Cruzeiro, né?
Ah, sim. Tem chão
então,
até
a semana. Como tem chão?
Não, tem chance. Tem treinos ainda. Não dá pra saber, né?
Não, mas é não, bem provável.
Chance é grande.
O Inter, Libertadores, o Inter fala, tem, né, feito.
O Inter, é por causa de Libertadores.
Não, Inter, não, Copa... o Inter tem Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Exato, a Copa do Brasil é semana que vem. Tem hoje, né?
Sim.
E já é na semana que vem.
E o Inter tem praticamente... Até porque tem o elenco de qualidade e quantidade, o Inter tem praticamente usado os reservas.
Isso ajuda muito o Corinthians no jogo de domingo. Se o Corinthians ganhar hoje... E enfrentar um Inter reserva, porque o Inter não é aquele time que a gente fala que tem um super elenco. Ah, não,
né? Mas tem um elenco bom.
Então o Corinthians vai jogar parelho ali, o jogo muito parelho.
E o Inter titular tá jogando muito bem.
Então,
muito bem.
É difícil.
Hoje, né, dois times que melhor ter jogado no Brasil são o Santos e o Internacional. Sim. Pra mim.
O Odair faz um belo trabalho no Inter, né?
Também porque é longevo, também porque deram tranquilidade a ele.
Há bastante tempo já lá, né?
Desde o finalzinho de 2017.
Lua de mel com torcedor, comemora bastante, viraliza nas redes sociais.
O Inter foi um time como alguns que saíram da Série B e voltaram muito forte, né? Não ficaram perigando de cair um ano atrás do outro, né? O Vasco, por exemplo, ele voltou e ainda até agora não conseguiu. Mas é a questão de
organização. Bruno Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, Sobis, Sarra Fiori, então Silva, Nico Lopes e Guerreiro. Então,
praticamente hoje
é
muito
bom. Hoje é força máxima, é bem baixo.
Hoje é Cruzeiro.
Hoje é Copa do Brasil.
Então, né? É BH o primeiro jogo, né?
Não. Hoje
no dia 4 dá pra jogar com força máxima no final
Inter,
de semana, né?
O Inter, claro, há 40 anos não ganha um brasileiro desde o tri invicto, o único campeão invicto do Brasil em 79. Copa do Brasil já ganhou, mas não ganha há muito tempo, desde 92. E convenhamos, com 70 milhões de reais de prêmio, isso pesa pra qualquer clube, né? Então, não tenha dúvida. Se pudesse escolher, claro, primeiro a Libertadores, tentando o tri da América, depois a Copa do Brasil brasileiro, embora o Inter queira, como claro, voltar a ser campeão depois de 40 anos, mas pela dificuldade, ele tá numa semifinal de Copa do Brasil e quartas de final de Libertadores, não que sejam mais fáceis.
Só dia 21, tá, viu, Mauro? A Libertadores. Contra o Flamengo, fora de casa.
E pro Cruzeiro é a vida hoje, né? O Fábio, Orejuela, Prado, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, Robinho, Marquinhos Gabriel e
pro
Pedro
Rocha.
Cruzeiro,
pro Mano, pra todos. Não, o Mano colocou o cargo à disposição, né?
Sim, depois da derrota no Clássico.
É um grande erro do Cruzeiro, né? Porque é que a torcida então, tá pegando tanto no pé.
Brigou com o Fred.
Mas, Mauro, ficou
que não
claro
mais,
que ali
viu?
Existia um problema
Fred,
interno.
Mas
se envolvendo a questão de salário, aí eu acho que...
Não, é institucional, tem alguns casos de polícia hoje.
Porque não dá pra acreditar um time que a gente tava apostando como um dos favoritos no começo do ano.
O time vai perder no ano.
Jogando muito bem no começo do ano.
Grande campeão. Foi o último time a perder. O Cruzeiro só perdeu um jogo na temporada, na estreia do Brasileiro diante do Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro tinha até então a melhor campanha da Libertadores, ganhou o estadual, mesmo com o Galo melhorando até pela troca de treinador no finalzinho. Pô, o Cruzeiro, se não era pra ser um campeão...
Tem um certamente, bom time, um num, muito bom, bom time.
Muito bom, atual bi-hexa campeão da Copa do Brasil. Não era, eu acho um excelente treinador, mano. É estranho, tudo que aconteceu paralelamente, eu não quero dizer que foi por conta dos escândalos lá e que não são de hoje no Cruzeiro, que o time desandou, mas muito estranho.
Mas
bateu
mano,
junto,
no mercado,
bateu.
Se cair é uma ameaça pra todos os técnicos.
Mas tem que fazer agora outro já?
E teria o treinador do nível dele?
Não, disponível. A gente vai voltar com o assunto Corinthians, o André Ranieri vai dar o provável time e a gente também vai palpite de cada um aqui pro jogo desta noite na sequência do campeonato. Voltamos, Esporte em Discussão, hoje é quarta-feira. Antes da moçada falar aqui do Corinthians, o André Ranieri vai escalar o time que pega o Goiás, jogo atrasado na sequência do Campeonato Brasileiro.
É ele que vai escalar, mas eu posso dar provável se quiser.
Ai!
Acho que hoje o pessoal tá pegando muito nos detalhes.
Tarisco
hoje. Acho que hoje vocês
começando
estão,
pelo senhor.
Apareceram jornalistas.
Incentivos os outros ficarem ariscos.
Vou repetir de novo, entendeu? Porque você não entendeu.
Começando pelo senhor.
Mensagem da galera, Tebas.
Olha só, hein, mensagens
aqui. Duas, daquelas aleatórias, Tebas.
O Pedro concordou com o ouvinte anterior. Hoje o falso está monstro.
Você não
aqui
de
o.
Ainda,
o Vitor.
E o pior é que ele
não. Aí o Vitor faz uma pergunta por aqui, Márcio Espimpo.
Ele acabou de montar o que ele leu. E escreveu o falso errado
confirma,
ainda.
Confirma, não, mas não é teste lá. Do Enem
não
aqui.
Adianta,
então não
pode, bater, pode bater. É mentira do falso, só falo a verdade. Aqui o Victor diz o seguinte, pra vocês, é mais fácil o Corinthians garantir vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro ou conquistando a Copa Sul-Americana? Pergunta do Victor.
André Ranieri, o Corinthians para pegar o Goiás.
Então, o Márcio Espímplo não tá definido ainda, né? Só um treino nessa terça-feira com os titulares em campo e alguns atletas podem ganhar descanso, principalmente os que atuaram nos dois últimos jogos, né? Contra o Montevideo pela Sul-Americana e também contra o Palmeiras no derby aí no final de semana. O Cleison, o Trunfo, pode ganhar um descanso.
Mas né? Não jogou nada, o clássico.
Não, o segundo tempo teve bons contra momentos. O Marcos Rocha.
A jogada mais bonita do clássico pra mim foi o lance que ele pegou de bronze 3 ou 4 ali.
É, o Felipe Melo.
Essa hora ficou... eu devo ter.
Isso!
Dormindo. Olhado pra outro lugar.
É, outro jogador, o Gabriel, também pode ganhar um descanso aí no Corinthians.
Quando o Ralf volta?
O Ralf ainda tem mais umas duas semanas pela frente de recuperação, né? O Gabriel vai ganhando uma sequência. Então, provável Corinthians: Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Aí o Corinthians deve jogar com dois volantes, né? À frente da zaga, o Matheus Jesus e o Júnior Urso.
Bom jogador. Também e o bom jogador, Urso. Os dois são muito bons.
O Pedrinho aberto pela direita, o Matheus Vital deve ser o titular. Vital,
no lugar do Sornossa?
No lugar do Sornossa, né? O Carille tem revezado bastante os dois. E aberto pela esquerda, dúvida, né? Ou o Cleison ou o Everaldo. No comando de ataque, Mauro Bocelli, que diz que fica no Corinthians, provavelmente vai ser o titular. O Wagner Love deve ganhar um descanso, Spinto.
Esse
O Henrique vai embora. Tá indo para os Emirados Árabes, uma rescisão amigável. Ele tinha contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem. O Corinthians vai economizar em salários, né? O Henrique tem um salário que não é barato. Como ele não vinha sendo titular, ele foi liberado pelo Corinthians.
Mas ficou de bico, é por isso? Não queria ficar no banco? O Manuel não tem contrato até o final do ano só?
Tem contrato até o final do ano, mas não tá descartado também a permanência dele.
Do Henrique eu não entendi muito bem. Será que se estivesse jogando ficaria?
O Henrique já não
eu imagino que se estivesse jogando, imagino que permaneceria o Henrique.
O Henrique tá com quantos anos?
32.
Mas ele tá indo por empréstimo, né?
Não,
tá indo. Então ele tá, agora tá com 32. Ele vai fazer grana isso.
Não, mas ele jogou fora, né? Não é o caso.
Ele vai ganhar 1 milhão e 200. Ele vai ganhar 1 milhão e 200 mil euros.
Ainda mais para
5 milhões e 300 mil reais por um contrato de um ano.
Quanto você não sabe aqui o valor que ele ganha mais ou menos aqui?
Ele ganhava na faixa dos 300.
É, pra zagueiro, cara, é a grande oportunidade dele ainda jogar no alto nível e ganhar uma baita de uma grana. Isso.
O cara não pode esperar alguns meses pra recuperar a titularidade porque ficou no banco.
Mas
não acho que é só isso.
Mas eu acho que dificilmente ele reconquistaria a titularidade porque o torcedor pega muito no pé do Henrique. Acho bem provável.
Ah, eu iria.
Eu não gosto muito de jogador assim, mimimi. Ah, não tô jogando, não me serve mais o Corinthians.
Mas a gente não sabe se esse é o real motivo, Spimpa.
Não, o André Ranieri conhece o
número, ele disse que ele ficaria. Mas me parece que o real motivo é 4 vezes mais o salário dele. Então, isso pesa demais.
Então, mas na chegada
32
dele,
anos.
Na volta dele ao Brasil, ele disse na apresentação que abriu mão de muito dinheiro pra jogar no Corinthians.
Então, mas aí voltou atrás.
Mas ele tava vindo com status de titular, né?
Então, aí ele perdeu a posição e não aceitou bem isso, né?
Uma escolha dele.
E foi pouco tempo, né, de Manuel como titular para ele simplesmente abrir mão dessa luta. Não, eu vou recuperar a posição. Eu acho ele mais jogador que o Manuel, tecnicamente. O Manuel é mais robusto, se impõe e tal.
O Henrique é
bom jogador, eu não acho ele mau jogador.
Tecnicamente
não.
É muito mais jogador que o Manuel. Porém, a fase do Manuel é melhor que o do Henrique.
Mas sabe o que aconteceu com o Henrique? O que acontece com muitos jogadores, né? Que a gente enaltece demais, a torcida enaltece demais no início de carreira. E às vezes o cara não é tudo aqui. Foi pro Barcelona. Na
Copa do Mundo,
sim. Então, mas não significa que merecesse estar na Copa do Mundo.
Mas não é mau jogador.
Não é. Então, mas também não é tudo aquilo que se falava. Então, fica aquela coisa. Você cria na cabeça do próprio jogador algo que talvez ele.
Embora, alguns sim, mas o conhecer do Henrique é um cara de cabeça muito bom
preparado. Mas muitos vão nessa onda.
Ele é acima da média.
Ele é acima da média mesmo, mas acontece.
Sabe quem é um cara que eu acho que é.
O desgaste conta muito. Se o torcedor não pegasse no pé dele. Talvez, hipoteticamente, ele foi pra reserva e o torcedor do Corinthians não tivesse uma rejeição tão grande com o Henrique. Talvez ele tivesse a paciência pra tentar tomar a posição. Mas o torcedor, Mauro, na rede social, parece que o Corinthians contratou o Dani Alves aí, porque tá comemorando, soltando fogo.
Então, tem um pouco, e é compreensível, da rivalidade. Não é só porque ele jogou no Palmeiras, que tem vários casos assim. Mas o jogador que vai do Corinthians, pegando rivalidade, ele deve. Palmeiras e Corinthians, que ele faça tudo que faz o Wagner Love pelo Corinthians. Porque realmente ele tira...
Apagou pra torcida do Corinthians.
O cara chega assim, ó. Por exemplo, digamos, se o Messi fosse jogador do Corinthians e fizesse pro Palmeiras, ia falar... esse argentino que é do Corinthians e vice-versa. Então tem um pouquinho. Não vou dizer que é só isso. O Henrique, aliás, quando chegou a Itaquera, ele já não tinha tido um grande ano pelo Fluminense. E foi campeão, acabou ganhando 2 títulos pelo Corinthians em 18 e 19, mas não como protagonista. Olha que 18 ele foi no Allianz Parque, nos pênaltis, contra o Palmeiras e coisa e tal. Mas assim, tem um pouquinho. Não vou dizer que é o determinante, mas o Henrique, desde o Fluminense, já não é o ótimo zagueiro que já foi. E no momento, sim, a zaga tem que ser, pra mim, Manuel Gil.
Olha, o seu Tuta está ouvindo o Esporte em Discussão.
Oh, que beleza.
E
legal.
Ele está falando aqui da Japona, que eu falei há pouco, do Tebas. E mandou uma foto aqui de uma Japona, mas é uma Japona que eu não posso mostrar, não posso divulgar a imagem, infelizmente.
Manda no grupo aí nosso.
Seu Tuta está com traquinagem com a Japona.
Pode falar que vai chegar sonho pra ele também.
Uma Japona que não podemos mostrar. Grande abraço.
Cuidado, é uma satisfação. Câmera aí, meu amigo.
Muito grande ter o seu Tuta na audiência, hein? Grande abraço, seu Tuta.
Uma honra.
Gente da melhor qualidade, hein?
Hoje o dia, mas eu vou dizer pra você, hein? O homem tava aqui no vidro e o homão tá ali ouvindo, né?
Que então, honra.
Hã?
Que honra.
Isso é um privilégio.
Palpite pro jogo de hoje, Mauro.
Corinthians, 2-0.
No rabicho da pergunta do ouvinte, que o Tebas já vai repetir o nome, sul-americano ou brasileiro? O que dá pra beliscar a vaga na sul-americana?
Que é uma ótima pergunta, que você não deu a menor pelota ao nosso ouvinte. Não, a pergunta
eu deixei pra hora
que não
certa.
Foi criada pelo Rafael Tebas. Cara, não, eu jamais. Acho a sul-americana
essa tava
menos
muito
difícil,
bem elaborada.
Menos difícil, vejo condições reais do Corinthians ser campeão da sul-americana e por aí chegar a Libertadores, porque vejo muito, não que tenham times melhor, tem times hoje, eu acho que Santos, Palmeiras e Flamengo estão no nível superior ao Corinthians, e não vou dizer que só, vejo o futebol do Inter melhor que o do Corinthians hoje, mas o potencial de crescimento do Corinthians, mas exatamente por já citar uns 3 ou 4 times melhores, o Inter não no brasileiro, mas com um time jogando melhor que o Corinthians, uma equipe mais confiável que a do Corinthians hoje era o Internacional, eu vejo menos adversários de qualidade na Copa Sul-Americana e faltam menos jogos, então pra mim a Sul-Americana é menos difícil de chegar o Corinthians na Libertadores do ano que vem.
Emende uma na outra, Ranieri. O palpite e sul-americana ou brasileiro, o que é possível beliscar uma Libertadores aí?
O Corinthians acho que vence hoje o Goiás por 2-0, né? Mesmo com alguns jogadores preservados. Sobre vaga na Libertadores do ano que vem, eu acredito que pela sul-americana é mais fácil. Na teoria, o Corinthians está a 5 jogos de um título, né? De sul-americana. Vai enfrentar, se passar pelo Fluminense, o Independiente da Argentina ou o Independiente del Valle. Então, no primeiro jogo, deu o da Argentina por 2-1.
Outro nome de suco, né?
É uma disputa que tá aberta. E aí, na final, teria o Atlético Mineiro, que seria o adversário mais complicado do Rodrigo Santana, que assim como o Odair Helman tá ganhando, começou mais ou menos como o Odair, e tá continuando no Atlético Mineiro, defensivamente tá melhorando o time. Eu vejo o Corinthians com chances muito boas na Sul-Americana. Para mim, mais fácil chegar pela Sul-Americana sendo campeão da competição do que ficando entre os primeiros colocados do Brasileirão.
O Fausto Favaro vai dar o palpite dele. Para mim, hoje, Corinthians 2-0. E eu arriscaria a vaga no Campeonato Brasileiro, que eu acredito muito no que o Nilson César fala. Até pelo retrospecto dele de não errar palpites. E como ele disse que o Corinthians já deu a volta olímpica nesse ano, eu abraço também o palpite do Nilson. Acredito no que o Nilson diz, ele tem a sensibilidade muito aflorada, então se o Nilson diz que o título já foi conquistado esse ano, acho melhor tentar no Campeonato Brasileiro. A não ser que ele tenha errado mais uma, né, Fausto?
Não vou dar minha opinião com relação a isso. Ô, Espípolo, o Goiás tá sem treinador, né? Teve a demissão do Claudinei Oliveira depois de 2 goleadas pro Flamengo, pro Santos, né? Mas tá com 17 pontos, né, no Campeonato Brasileiro.
Isso que é mais impressionante.
Então, é um time que estaria brigando mesmo pra não cair. Então,
é o 12º colocado, tá na zona da Sul-Americana.
Zona da Sul-Americana, tem 17 pontos, é que tomou 2 pauladas, né, do Flamengo e do Santos, que são 2 grandes equipes.
E o saldo, olha que engraçado, o saldo, ele tem 4 vitórias e 4 derrotas na competição, e o saldo é 0, apesar das 2 goleadas. Então,
mas é esse negócio de gestão no Brasil, não. Aí é complicado, né?
Saldo é 0, marcou 16 gols, tomou... Ah, não, tô vendo o time errado aqui.
Pode seguir aqui?
Apaga.
Apagou.
Aqui no térreo tem um
mas dá pra entender. Mas apesar do saldo, deixando o saldo de lado do André...
Não, tem menos 7 de saldo.
Não, mas troca a linha, como é que chama?
Então, mas tem...
Que nem a mãe fazia, ela fazia pegar uma régua pra ler.
É cerveró.
Mas André, mas apesar do saldo negativo aí, tem 17 pontos, está na zona de Sul-Americana. Seria uma equipe para não cair mesmo. Meu Deus do céu. Aí tá parecendo o Santos mesmo do Ratinho. Rapaz, cara.
E verde.
Você vê chance de surpresa hoje, Goiás?
Não. Eu acho que o Corinthians ganha muito por isso. Mas não acho que será um jogo. Vocês estão 2-0, né? O Sim. Goiás vai ter que fazer de tudo pro jogo, porque
vão abrir 2-0 goleada.
Não tô entendendo também, você tá rodando.
Peraí. Mauro, 2-0 pro Corinthians? É, quase uma goleada.
Você tá muito ácido, Fausto Favaro.
Então eu acho que o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ganhar o jogo por 1-0.
Parecendo jornalista esportivo.
Lamenta a demissão do Claudinei. Lamenta a demissão do Claudinei, porque o Goiás é um time que realmente tava lutando pra não cair e tá na zona de Sul-Americana. E acho que o Corinthians vai lutar pelo título na Sul-Americana. Só concordo com você, não pode esquecer o brasileiro, porque quantos times a gente viu não conquistando, mesmo na decisão, chegando na decisão, caindo, e não conquistando,
pode acontecer.
E no Campeonato Brasileiro se dando mal também. Ele tá dando tchauzinho pra você aqui, o
Rafael Tebas, a participação do ouvinte.
Ah, muitas mensagens. O Ângelo aqui, Márcio Espínculo, o Ângelo do São Paulo Capital, não entendi. O palpite do Fausto é 2-0 ou 1-0?
Falou 4 minutos, 3. Meteu o pau no nosso palpite pra falar que o Corinthians ganha.
É, porque é o seguinte, Espínculo, qualquer que seja o resultado,
ele vai falar
que
acertou. Mas tá demais de fake news.
Ele vai falar que acertou.
Eu tô do lado, entendeu? Eu tô do
Se
lado.
Se for 1-0, ele fala que acertou. Se for 2-0, ele fala que 3 acertou.
É o pé nas duas palavras. O problema sério aqui.
O Nilson, ele fala é que eu por um palpite clássico do Nilson, que ele deu os três resultados no mesmo palpite.
Tá tão descarado o Tebas com esse negócio de fake news, que eu tô do lado vendo ele elaborar.
Não adianta, então, quer dizer,
vai ser 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Timão.
Você começou a falar, vocês estão falando que vai ser 2-0, vocês podem dançar.
O Mauro falou assim, não, é quem disse que é goleada pro Corinthians, quantas vezes a gente fala? É que o Mauro hoje tá querendo discordar de tudo que eu falo.
Não, senhor!
2-0 pro Corinthians. 2-0 pro Corinthians.
Que dia é hoje?
Eu não vou nem falar pra você, porque eu nem sei mais, cara. Mas 2-0 pro Corinthians, realmente, fora de casa, mais ainda. Não é normal a gente ver o Corinthians marcando dois gols assim. Então, 1-0 tá de bom tamanho.
Não, mas por que fora de casa?
É porque é na arena.
É, perdão, é na arena. É que...
Confundi. É fora da sua casa,
é na arena.
Intervalo!
Fausto, deixa pra lá, Fausto.
Você me entende, né?
Deixa pra lá, Fausto. Vamos tomar um remedinho. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, Fausto vai lá tomar, ele vai voltar bem melhor, é aquele sublingual, ele volta inteiro.
1-0 dentro de casa, Timão.
Uma e 34.
Opa, repita aí.
Repita, saudoso Franco Neto, hein?
Repita.
No Espigão
Grande do
Paulista.
Quem não sonha em falar repita, né?
Todo mundo. Aliás, já fiz o...
O quê?
Uma vez sem querer, em outro centro de custo, eu peguei do game e falava, repita. Repita. Eu falei, opa, não é aqui. Eu falei assim mesmo, não é nesta rádio. É uma marca espetacular, né?
Faz parte. Tebas!
Muitas mensagens
por
aqui.
Nossa,
muitas, ó, uma enxurrada aqui, de mensagens aqui no nosso Twitter, o Jovem Pan.
Olha, 2.600 pessoas acompanhando ao vivo.
É, uma audiência realmente impressionante. Não, manda sua mensagem, hashtag esporte em discussão. Olha, Espímpulo, principal assunto
Jaci
momento.
Moreira, Timão campeão e Fausto Favara está vermelho.
É, olha só.
Onde isso?
Principal assunto nesse momento
que eu leio
aqui,
a verdade aqui, ó.
É Felipe Melo, né? Ontem ele deu entrevista coletiva na Academia de Futebol do Palmeiras, falou sobre vários assuntos, né? Uma entrevista bacana.
Boa entrevista,
ele até falou em um momento que ele pretende, quando encerrar sua carreira, ou ser técnico ou ser comentarista, disse Felipe Melo ontem em sua entrevista. E uma das respostas, ele também falou sobre uma provocada no Santos. Ele falou que, enfim, o Santos joga bonito, mas já perdeu 3 competições. A gente tem agora o Felipe Melo, vamos acompanhar aqui no Esporte em Discussão.
Por exemplo, nós jogamos contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, que tem a posse de bola, e o jogo foi 4-0 pro Palmeiras, né? É, muito se fala do... E é um time que é bonito ver o Santos jogar, muito bonito. Já saiu de 3 competições, né? Então, enquanto o Palmeiras ou o Flamengo, enfim, equipes que estão em outras competições estão viajando para jogar, o Santos está descansando.
Aí o Felipe Melo. Olha, vocês vão falar o que vocês quiserem, claro. Mas eu concordo com tudo que ele disse. O Santos é agradabilíssimo ver jogar. Mas está fora de competições importantes contra times considerados inferiores. Ele tem razão. Aí vocês podem falar, ah, mas é dor de cotovelo, Felipe Melo queria estar jogando no Santos, jogando Isabela. Tudo bem, mas ele está certo. Antes da parada que tivemos para a Copa América, no ano anterior, o Santos parou jogando 3 competições. Nesse ano parou jogando 1. O que ele falou é a realidade. Tá certo. Agora, que o Sampaoli tá fazendo o Santos jogar um futebol de encher os olhos, está. E aí, o que vocês pensam sobre isso? O ouvinte perguntou aí, Felipe Melo, técnico ou dirigente?
Não, é que ontem o Felipe Melo...
comentarista,
não,
né?
É, ele falou o seguinte, olha, eu não me vejo como técnico de futebol, mas vou fazer o curso, pode acontecer, eu posso trabalhar também falando sobre futebol como comentarista. Foi o que disse ontem o Felipe Melo.
É, recentemente ele disse que não precisava da imprensa pra nada em relação a uma convocação e tal. Acho que ele tinha futebol pra voltar à seleção brasileira. Não voltou por outros motivos aí. De repente, queimado, Felipe Melo... Né?
Mas futebol ele sempre teve.
Na seleção brasileira, um jogador que foi muito importante para aquela Copa da África, perdeu a cabeça naquele jogo com a Holanda, mas bola ele tem, não tenha dúvida. E aí, Fausto Favara, André Ranieri, Mauro Betting, Felipe Melo sobre Santos.
Lembrando rapidamente que o contrato dele com o Palmeiras vai até dezembro desse ano.
Não, ele renovou, né? Já não renovou?
Não, ainda não.
Ele não renovou, Mauro? Não encaminhou?
Tá encaminhado, né?
Tá encaminhado, mas não fechou ainda.
Falta assinar só?
É, talvez ele prolongue por mais uma temporada.
Acho que ele prorrogou por 2 temporadas aí, tá palavrado para ele ficar.
É, mas ainda não tá assinado, não.
Bom jogador, tem que prorrogar mesmo, porque joga muita tá bola e cabe. Tem,
tá
tem,
muito bem
tem,
mesmo.
Tem fôlego ainda, nem parece que já passou dos 34, né?
Eu só acho delicado, né, esse negócio de ficar olhando pro telhado do vizinho, né? É, e ele tá falando...
Perguntaram, um telhado... né, Tebas? Ele não falou à toa,
sim,
né?
Sim, não, perguntaram.
Foi uma pergunta sobre isso, né? Pergunta.
Perguntou e você responde da maneira que você quiser. Se você quiser esquivar da pergunta, pra evitar qualquer tipo de polêmica...
Ontem perguntaram pro Daniel Alves sobre o Neymar e ele não quis responder.
É, então, eu acho que esse momento não é um momento ideal pra alguém do Palmeiras falar alguma coisa do Santos, né? Ele é um cara de personalidade, ele é um cara que fala o que quer... mas o Palmeiras está aí na Libertadores e no Brasileiro, foi ultrapassado pelo próprio Santos que ele citou. O Santos vem apresentando um futebol muito bonito, como colocou o Mauro, o Santos e o Internacional vem jogando um futebol muito bonito, um futebol vistoso, legal de se ver. Então, eu acho assim, delicado e complicado pelo momento atual do Palmeiras. Você já imaginou o Palmeiras tropeça na Libertadores e tropeça no Campeonato Brasileiro? Aí essa história dele, como que ele falou, do Santos, que o Santos
joga futebol bonito,
joga futebol, mas tá fora de tudo. Isso pode servir também pro Palmeiras.
Pode ser tática, Favara, do segundo querer tumultuar o primeiro?
Eu não acho que isso tumultua, não.
Não?
Não acho que isso tumultua. Eu acho que o Felipe fala o que quer e nem sempre tem razão no que tá falando. Eu acho que é complicado, pelo atual momento do Palmeiras, ele ter dado essa declaração. Se ele não se incomoda com isso, faz parte. Mas é complicado.
Rapazes?
O que aconteceu aí?
Mauro Betting tá pensativo.
Olhando pro Fausto aqui pra baixo.
Pelos quadradinhos, dá pra você olhar. Eu tô olhando pro Fausto agora pelo quadradinho, pro Mauro. Deixa eu olhar pro Mauro agora no quadradinho aqui.
Vai, vamos! É,
daqui a pouco você vai ver a mensagem pra vir no quadradinho daqui do WhatsApp.
Eu não tenho culpa, entendeu?
Assim, em relação ao que disse o Felipe Melo, é uma defesa do time dele, um ataque ao time rival e tal. Foi um jogo estranho, estranho no sentido de que duas grandes equipes não saem normalmente um 4-0. O Palmeiras vivia um momento mágico, mas o Santos também vivia muito bem. Para mim foi a melhor partida do Palmeiras com o Filipão desde que ele retornou. Para mim, aqueles 4-0 naquele sábado à noite no Pacaembu foi a melhor partida do Palmeiras nos últimos anos, até melhor do que qualquer partida na campanha do Deca com o Filipão e no Enia campeonato com o Cuca. Para mim foi a melhor partida do Palmeiras com o Filipão desde 2000, nem quando ganhou a Copa do Brasil, nem com aquele time que encaminhou o rebaixamento, teve uma campanha, uma partida tão boa como aqueles 4-0. O Santos não jogou bem, o São Paulo fez várias escolhas infelizes naquele 4-0, mas acho que juntou Espínpolo naquele dia, tudo muito certo, muito feliz pro Palmeiras em desempenho e aproveitamento. Foi um time que ficou com 36% ou 34% da posse de bola, mas com uma eficiência atroz, e poderia ter sido mais do que foi os 4-0. Uma partida excepcional do Palmeiras e uma partida excepcional do Santos na pior acepção, que eu seria, excepcionalmente o time não joga tão mal e o São Paulo ele não foi tão infeliz como foi, ponto. Agora, a análise dele tá fazendo parte do jogo. Como destacou o Fausto, são fatos, né? Você pode discutir muito. Eu não gosto, principalmente quando no futebol brasileiro, jogadores, treinadores falam: ah, quer ver espetáculo? Vai ao teatro, vai ao cinema. Acho deplorável isso. Até porque o futebol do Brasil, pentacampeão do mundo, também é espetáculo, mas não é só espetáculo, né? Mas enfim, também é. Então eu não gosto dessa defesa. E olha, eu tô falando de grandes treinadores. O Zagallo já falou isso, o Muricy fala isso, Filipão pensa e fala isso. Eu não gosto, tá? Mas compreendo dentro do pacote, era mais do pacote Felipe Melo isso. Agora eu queria de novo ressaltar e enaltecer a bola que tá jogando o Felipe Melo, não só pelo gol que fez em Itaquera. O campeonato dele tá jogando muito, é um dos melhores, pode até se discutir se é o melhor do Palmeiras, e um dos melhores jogadores do Brasil em 2019, e desde aquela pancada absurda em 2018, quando eu cogitei realmente até a saída dele do Palmeiras, naquela expulsão absurda contra o Cerro Porteño,
ele focou no futebol,
de lá
né?
pra cá, tá jogando muito, e se deve muito isso ao Filipão, não só técnico e taticamente, mas animicamente ao dar uma encoleirada no pitbull.
Diga, Ranieri.
Bom, em relação ao jogador Felipe Melo, pra mim, ele é absurdo de bom como jogador, apesar das questões, algumas questões que de fato estavam atrapalhando o Palmeiras, expulsões em momentos que não eram propícios, que atrapalhavam o time dentro de campo. Agora, ele com a bola no pé é sensacional, eu acho o melhor cinco do futebol brasileiro. Ele tem uma capacidade defensiva muito grande, uma capacidade de cabeceio absurda, tanto defensiva quanto ofensivamente. A gente viu isso contra o Palmeiras, é o jogador que talvez melhor lance no futebol brasileiro, uhum. Também, né, a jogada quando começa a construção lá de trás,
é absurdo que
tem um passe, tem um passe muito qualificado. Isso falando sobre o jogador Felipe Melo. Sobre o comentarista Felipe Melo, eu discordo. Eu discordo porque o Santos é a equipe que mais tem posse de bola no futebol brasileiro, é a equipe que mais finaliza no futebol brasileiro, é a equipe que mais desarma no futebol brasileiro. O que quer dizer isso? É a equipe que mais tem intensidade também. Né? Se você, além de ser o que mais chuta, o que mais tem a bola, o que mais desarma também,
é um pacote.
Significa que você tem muita intensidade. É um time que joga bonito, é um time que faz muitos gols, é um time que joga para vencer todas as partidas, independentemente se é em casa ou fora. Então, eu vou discordar do Felipe. Foi eliminado, é verdade. Foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil, jogando melhor, na minha visão. Foi eliminado pelo Corinthians no Campeonato Paulista, também jogando melhor, na minha visão. Aliás, o jogo de volta no Pacaembu foi um massacre. E contra o Nacional do Uruguai, foi o Nacional, o River do Uruguai.
River do Uruguai.
Foi eliminado também, jogando muito melhor os dois jogos. E o jogo que foi eliminado foi um massacre.
O que aconteceu no Paulista com o Palmeiras?
Que
foi eliminado.
Foi eliminado.
Copa do Brasil.
Também.
Então tá. Por isso que eu falo.
E tá na Libertadores.
Então.
Então eu acho assim.
É só a Libertadores que difere do Santos. É só. É a Libertadores.
Graças um só.
Mas Mauro,
só,
é perigoso, Mauro. A Libertadores é a famosa noite, né?
É isso aí. Não, mas é diferente você ser eliminado, por exemplo, pelo Inter numa disputa de penalidades.
Você ser na primeira fase pelo River Plate.
Você cair é duro.
É tudo bem.
São Paulo caiu na pré-Libertadores pro Talleres. Vai tirar sarro, por exemplo, se o Palmeiras for eliminado agora na Libertadores. Não, pô, não cabe.
Só que daí cabe a questão financeira?
Mas só pra finalizar, Fausto.
De diferença dos dois elencos?
Não, e tem outro. São Paulo foi eliminado jogando muito mal. Jogando muito mal. Talleres na Argentina envolveu o São Paulo. Entendeu? Então são situações diferentes. Mas o ponto. O ponto pra finalizar tudo isso é: o Santos que foi eliminado pelo River do Uruguai é um Santos completamente diferente do Santos de hoje em dia. O Santos que perdeu pro River do Uruguai era um começo de trabalho, assim como que perdeu pro Corinthians, e ainda assim o começo de trabalho do São Paulo foi bom. Então, eu não vejo o Santos, eu não desqualifico o Santos pelas três eliminações. Eu acho que tá jogando muito bem e que até o fim do Campeonato Brasileiro vai brigar forte pelo título. E pra mim, já começa a aparecer como um eventual favorito aí a conquistar a competição.
1h45, nós temos mais intervalo, Wilson? Ou não? Agora vamos direto aqui no Esporte em Discussão. Então, pois não, Tebas, a participação da galera aqui pelas redes sociais.
Algumas mensagens por aqui no Twitter, começando com o Fernando Júnior. O Felipe Melo está querendo tirar o foco do futebol pífio que o Palmeiras está jogando. O Santos saiu de 3 competições e o Palmeiras já saiu de 2. O Héctor manda por aqui, ó. Eu estou tranquilo, porque em março o Mauro Betting cravou que somos endeca campeões.
Não!
Outra mentira. Osmar mandou por aqui também, ó. Felipe Melo merecia vaga na seleção brasileira, está jogando muito. Aí o Eduardo fala sobre Corinthians. Corinthians fez besteira ao emprestar Pedro Henrique. O Léo Santos era bom. E o Diogo de São Paulo capital, ele tem razão. Santos não ganhou nada e não vai ganhar nada. Palmeiras campeão brasileiro.
É, vai ter que tirar essa diferença. Hoje o Santos está à frente do Palmeiras, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Santos seria o campeão brasileiro. Perdendo o Henrique, aí quem são as opções na zaga, André, do Corinthians?
O Corinthians tem o Bruno Mendes, que tá com a seleção uruguaia, né, disputando os jogos pan-americanos.
Não disse a que veio ainda, né? Precisa jogar mais, né?
Calma, é, ele ganhou algumas oportunidades na lateral direita, né? O Pedro Henrique tá emprestado, então tem o Manuel, o Henrique, o Bruno Mendes e agora o João Vitor, né? Um jogador que subiu, que é da base, que foi inscrito aí na Copa Sul-Americana.
Será que vai tentar alguma coisa? O Corinthians vai se virar com isso?
É provável que vá ao mercado. É provável que vá ao mercado, sim, tente algum jogador aí pra zaga. Tem o Caetano também, que se destacou na Copa São Paulo, que tá emprestado. Tem algumas opções, né? Pelo menos para esse primeiro momento. E o que se fala dentro do Corinthians, a comissão técnica acredita demais no potencial do Bruno Mendes. É, quem sabe pro ano que vem ser mais aproveitado.
Eu acho ele pequeno de estatura.
Ele é baixo mesmo. Você
quando vê, eu vejo eu encontro com ele assim, eu acho ele baixo. Pra zagueiro é difícil.
Você tá falando de jogadores do Corinthians, o menino Fabrício Oia lá, que era uma promessa, tá no São Bento. Ele tá no banco do São Bento. É lógico que pra mim é um erro do Doriva, não tem nada a ver, não vou, mas é um jogador de potencial, um jogador que a gente falou muito na Copa São Paulo, né? É que é questão física também dele, né, André? Ele é um menino que precisa ganhar massa muscular, precisa ganhar... Só que tá no banco lá, não tá jogando absolutamente nada.
Ele começou bem, marcou gol, né?
Ele entrou e marcou e depois não botaram mais ele.
Mas tenho medo, às vezes, desse jogador tão técnico, mas um pouco...
Mas, Mauro, a gente fala isso, né, com relação a empréstimo, né? A gente fala muito isso, né? Emprestar pra voltar, quem sabe, de uma maneira diferente. Mas muitas vezes a gente não acompanha o que o jogador tá fazendo quando foi emprestado por uma equipe pequena, do interior, enfim. Ele não tá jogando. E é um jogador que a gente fala que tem potencial.
E tem cara que tem esse perfil. Você vai pra tal clube, geralmente de menor expressão, ganhar, pra jogar. É. E aí você volta pra cá depois já experimentar. Tá. O cara desanima, o cara por falar.
Ele já tem mais de 18 anos, 19 anos.
Sei lá, tem cara que não aproveita essa chance de jogar.
Tem mais já.
Tem mais já?
Tem 18 ou 19.
Tem muito jogador de clube grande que vai
emprestar. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, viu?
Tem cara que não aproveita essa chance de jogar.
Já vi.
Tem cara que desanima.
Não, mas ali eu posso dizer com tranquilidade. Ali é um erro do Doriva, não tem nada a ver não colocar o garoto, entendeu? Que ele, comparado com o que estão jogando, é superior. Aí é uma opção do treinador.
1h48, vamos trocar de tema, Rafael Tebas?
Vamos nessa, no próximo tema aqui então, Márcio Espímpolo, tem o Santos que é líder com o Sampaoli muito bem, grande fase do técnico argentino Sampaoli e também o Neymar, né, com a situação indefinida ainda e o tempo perdido provoca pressão no staff do jogador brasileiro. Agora duas mensagens por aqui rapidamente, Espímpolo. O Thiago de São Paulo Capital, eu acho que o Felipe Melo colocou pressão no Santos e eu vou ler algumas mensagens também a partir de agora no nosso YouTube. Mensagens apenas educadas, elegantes, eu vou ler aqui no nosso canal.
Pode ler as cabeludas também.
Não, tem que ser elegante.
Não tendo palavrão.
Essa turma aqui fala muita coisa, nada a ver.
As mensagens
agora
educadas.
Agora vai chover mensagem.
Aí tudo bem, aí tranquilo. Mas então, esses dois temas, viu, Márcio Espírito?
Qual é a mensagem? Você falou, vou ler tal e não leu?
Vou a partir de agora selecionar algumas mensagens.
Então vai, leia duas,
nosso,
vai.
Ele vai selecionar.
Rápido aqui.
Nosso YouTube, que tem algumas...
Que aí não dá tempo de ser combinado.
É, aí não dá. Diz, aqui, ó, o Maicon diz que o Santos vai ser campeão no nosso YouTube.
Tem o Espímpolo amarelão aqui, ó, o João Fernando.
Já que ele quer ler tudo, né?
Que teria.
Ele quer que leia tudo?
Pode falar do Espímpolo aí,
bastante. Pode falar bastante, eu leio.
Mas respondo também, aguenta, hein?
Olha lá, Ferda da Regia aqui, Tebas e coraçãozinho, enfim, ó.
Obrigado. Enfim, são muitas mensagens e o assunto Neymar e Santos Futebol Clube aqui nas nossas redes sociais.
Ou seja, anunciou que a lei não leu é nada. Santos Futebol Clube, vai ter fôlego pra segurar?
Só uma mensagem carinhosa.
Um minuto de silêncio aí?
Vai ter. Eu acho, falei isso ontem, eu acho que o Santos... Ele tá se beneficiando... Ele tá se beneficiando pelo fato do Flamengo, do Palmeiras... estarem focados na Libertadores da América e tem que aproveitar esse tempo que as duas equipes estarão na Libertadores da América. O Santos tem condições, não acho o time inferior.
Lucas Venuto e Léo Pérez estão sendo apresentados, mas então, duas opções.
Eu não acho o time do Santos de 1 a 11 inferior, tão inferior aos demais, não. É um ou outro que tem um time melhor, mas elenco também não perde para todos. A maioria é nivelado, tirando Flamengo, Palmeiras. Acho que o elenco do Grêmio talvez seja um pouquinho melhor, mas assim, nada demais. Então eu acho que o Santos, aproveitando essa brecha das outras equipes que estão... O Santos abriu muita diferença, né? Do primeiro pro quarto, né? É muita diferença.
Vocês viram a marca do Sanches e do Soteldo nos gols do Santos? É uma marca de 80%.
Diferença do primeiro pro quarto?
Sim, é? Mas a participação dos dois de 80% nas jogadas que resultam em gols.
O Soteldo e o Sanches, eles são quarto e quinto colocados do Campeonato Brasileiro de jogadores que mais participam de finalização, seja dando passe para finalização ou recebendo passe e finalizando. Então é impressionante mesmo. É o arco e a flecha, né, que eles usam.
Muito bem. Não, não, a frase é bonita e é legal e é assim.
Mas é verdade.
Não, não, e é bacana, né? Mas é bonita a frase. Mas assim, o que é legal é o seguinte: como ele conseguiu não recuperar, mas dar mais força ao Soteldo pela esquerda, até o que obrigou no finalzinho o Rodrigo a jogar pela direita, até preparando o Santos para a saída, que já era esperado do Rodrigo. Agora, se o Jean Lucas, não sei se é pela saída do Jean Lucas, que é muito bom jogador, muito e faz bom. Falta, o Santos, ele conseguiu recolocar o Santos na equipe do Santos, como ele havia colocado o Jean Mota numa função de artilheiro e um dos destaques do Paulistão.
Esse caiu, né, Mauro?
Caiu, mas convenhamos, cara, ele caiu do jeito que ele não dava uma bola furada pro Jean Mota e virou um artilheiro, cara. Então, assim, o que ele tá fazendo com o próprio Felipe, não é, o Felipe Jonathan por dentro, com o Jorge, às vezes voltando, o Lucas Veríssimo vira lateral direito, vira zagueiro, não ala, mas vira uma linha de três. Cara, as alternativas táticas e convenhamos, não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, ou não jogava Sul-Americano, ok. Mas mesmo assim, é muito pouco tempo para alguém que chegou agora ao futebol brasileiro, o desempenho e as ideias táticas do São Paulo. É admirável.
Por tudo que passou
dele
no Santos, né?
Claro, pressões, dificuldades no começo, desconfiança, problemas salariais. Pô, impressionante o trabalho dele.
Tem peças, Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, o Soteldo e o Sanches agora. São peças ali que se alinham de uma forma que você fala, se não marcar esses caras.
Então, sim, mas a questão do Santos e o grande diferencial...
Pituca, joga uma bola monstruosa.
É, sim, muito. Mas o diferencial do Santos, na verdade, não são os nomes, os medalhões, jogadores de impacto. O Santos tem coletivo. É, basicamente, conjunto. A força está no conjunto. Então, o Sampaoli, e ele tem aquela tradição de fazer o revezamento que o Osório... Quando fez no São Paulo, recebia muitas críticas.
Não ponha na mesma frase os dois técnicos, hein, André?
O Osório também é um bom treinador. Mas o que eu quero dizer
não
é o seguinte...
Não é o Rinos Mitch, os colombianos, mas é muito bom treinador.
Quando a gente vê o Jorge Jesus chegando, enfrentando o Emelec, precisando fazer 3 gols para passar na Libertadores, e ele tem uma intensidade muito grande que ele estava acostumado na Europa, faz 2-0, mas no segundo tempo o Flamengo desaparece, porque correram tudo que tinha para correr nos 90 minutos... correram nos 45 que ele pediu. Então são treinadores que estão acostumados com uma outra intensidade. No Brasil é difícil de você colocar isso em prática, talvez pela quantidade de jogos, talvez pelo clima daqui, pelo fato de não revezarem tanto os jogadores como faz o Sampaoli, por exemplo. Então o Sampaoli conseguiu adaptar, não tem gênios no time dele, mas troca 3-4 peças de um jogo pro outro e o desempenho continua exatamente o mesmo. A forma, o modelo do jogo, de jogo do Santos também não muda.
E um detalhe importantíssimo: paz para trabalhar. A diretoria deu paz para trabalhar. Aquela bagunça que tava, sai esse, sai aquele, o jogador
menos
que o
envolvimento melhor.
Jogador que o Sampaoli pediu não vem e tal. O Sampaoli chegou no presidente ali e falou: tô indo embora por causa disso. Ali que a coisa encaixou. Porque ele realmente tava pegando as coisas, né?
Nem a questão do Vanderlei com...
Até isso ele conseguiu, porque
o Vanderlei hoje, a gente
era
sabe,
inimaginável,
a gente
era
sabe
inimaginável
da capacidade do Vanderlei, da competência do Vanderlei, da história dele, mas ele foi, naquele momento, tava uma polêmica absurda, né, com relação a isso. Agora não, ele conseguiu firmar um goleiro, que também vem sendo muito útil pro time do Santos, sem nenhum problema.
Rafael Tebas.
Vamos lá, Mespinho, pelas mensagens aqui no nosso canal do YouTube, né? Só as mensagens mais...
as primeiras.
Educadas, elegantes. Aqui o Cássio Posse. Sampaoli na seleção brasileira, leio até com medo. Sampaoli na seleção brasileira já. Sampaoli seleção. Leonardo, o Santos ganhou alguma coisa, porque esse oba-oba. Aqui o Rafael Siqueira, meu xará, diz o seguinte: ó, o Santos tem uma coisa que poucos têm: não tem medo de perder, ataca mesmo quando está vencendo, dentro ou fora de casa. Muitas mensagens.
E o Rafael Braga, espímpulo Mr. Bean. Eu não entendi, mas vale registrar aqui, ó.
Boa, Dan.
Nada a ver, hein?
Nada a ver, mas tá registrado aí.
Mr. Bean?
O Léo Lins ainda tem alguma coisa a ver quando fala, mas Mr. Bean?
Alguma coisa não. Tudo
é você,
saber,
né, cara?
Com Mr. Bean. Não. Tebas, vamos pro próximo tema, ainda tempo dos últimos 5 minutos aí do esporte e discussão.
Balotelli, já? Né? O Jesus, técnico do Flamengo, aprova e o Flamengo espera o sim do centroavante Balotelli. Seria um reforço espetacular, né, Espimpo?
Quer participar também comentando, Tebas?
Não, tô te jogando pra você.
Concordo com
tô
você, você tem razão. Você. Vamos!
Toma razão.
Vocês contrataram?
Olha, só um clube poderia contratar. Não, eu tô falando da questão financeira, mas o jeitão, o Balotelli tem tudo pra... Ao chegar na Gávea, se chegar ao Flamengo, e é verossímil, é possível, a torcida vai abraçar de uma maneira bem Flamengo, cara. Agora, eu vou dizer, de todos os grandes nomes do futebol mundial, é o que menos eu contrataria. Porque ele, o pacote dele é muito complicado, ele é muito instável. O potencial que ele tem é de jogar muito mais do que jogou a carreira inteira. Mas ele tem, primeiro, uma personagem, uma história admirável, né? Ele foi muito jovem, ele foi adotado, a história dele, o trabalho que ele faz existencial, o que a gente sabe, e é o típico cara que faz muito mais coisa por fora que a gente não sabe, coisas legais. E as coisas que a gente vê não tão legais assim, ele é o...
E tem
ele
umas histórias que a gente não sabe se são verdadeiras,
exato, assim, mas é um pacote complicado. Mas no nível do futebol brasileiro e sul-americano, de repente, 6 meses... É que ele dificilmente, na carreira, ele teve 2 meses legais. Ele tá doido, ele inventa, arruma, tal, não sei o que.
Mauro, vamos analisar com o Mauro. Vamos analisar com o
Mauro. Ele chega ao Flamengo e fala, eu sempre fui torcedor do Fluminense.
Mauro, vamos analisar com o Milan. Rio de Janeiro. Balotelli. Cara,
olha, Balotelli e Gabigol. Sei,
olha, Adriano Imperador por lá, entendeu?
Eu não Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo. É,
tudo, ele é novo, quando hein? Ele tem 28 anos. Ele
sim,
é novo.
Quando o cara quer fazer e ele quer fazer, é em qualquer lugar. Isso não importa. Mas que tem um clube que poderia abraçar muito legal.
O Gabriel que tá ali marcando então, um gol atrás
você
do
tem
outro.
O artilheiro do Brasil, que é o Gabriel, e não sei, vai que é muita estrela. Não, você precisa até o final do ano definir a situação, não
a
é
Inter
fácil.
A Inter disse que não quer o Gabigol.
Então, mas é um negócio mas porque... a gente tava discutindo aqui, Mauro, com relação ao Gabriel Jesus e o Gabriel. O Gabriel Jesus, ele aparece mais pro jogo. Sim, mas o Gabriel, o Barbosa, é um cara, na minha opinião, mais útil, porque ele é muito é um finalizador. O Gabriel aparece mais jogo na marcação.
Mais é mais útil, ele precisa jogar lá fora. Então, na seleção que ele joga aqui dentro.
Resultados, né? Talvez, o Gabriel Barbosa, ele tá dando mais resultados pros clubes, entendeu?
Que mas
ele
tá é que jogando. Tá, os clubes no Brasil. Joga então, ele como ele tentou jogar. Mas você não acha que
talvez um retorno, ele mereceria um retorno,
sim,
na minha opinião,
mais uma chance, porque a Inter não tava bem, o Benfica não tava tão bem e ele tava pior ainda. Mas assim, tecnicamente ele é muito bom, Gabriel. Muito bom, muito acima da média. E é mais um caso que você tem que torcer, no caso específico do torcedor do Flamengo, para que ele continue muito bem, claro. Mas às vezes não tão bem, porque se ele explodir como já tá indo muito bem, é mais um cara para ir para fora. A gente chega num nível que a gente torce pro cara ser ótimo, mas não excelente, senão ele vai rápido para fora. E até porque ele quer voltar para Europa.
Você contrataria, Raniel? A questão é que, na minha visão, o problema do Flamengo menor nesse momento é no ataque, né? O Gabigol tá bem, tem o Bruno Henrique tá bem também. Daqui a pouco o Arrascaeta engata de vez, provavelmente o Everton Ribeiro tem muita qualidade, Vitinho, que mal tá sendo aproveitado.
Uma vez você falou isso, o Flamengo contrata muitos jogadores por contratar, contrata muitos jogadores sem pensar onde ele vai jogar em
campo.
Pelo
nome e pela qualidade técnica, sem estudar o elenco que tem. Então, lá atrás, você vê o Flamengo sofrendo. Claro que seria uma atração e tanto pro futebol brasileiro, Balotelli, é um bom atacante, tem possibilidade sim de jogar bem. Não sei se o encaixe dele com o Gabigol eventualmente aconteceria, porque o Gabigol, apesar de se movimentar, ele também é um jogador muito de área, ele pisa muito a área, então talvez eles ocupassem o mesmo espaço, brigassem ali pelo mesmo espaço. Mas assim, eu não sei se precisa. Se eu sou o Flamengo, eu não contrato, eu não contrataria. Se eu sou outro clube, provavelmente eu contrataria.
O Palmeiras estava atrás de um centroavante, podia ter contratado.
Já tem um monte.
O Palmeiras caberia mais.
Então, o Palmeiras tem um monte, mas eu acho que...
Nenhum tá bem.
Nenhum, o Flamengo tem Gabriel e Bruno Henrique lá.
Precisa ver o Luiz Adriano, né?
Então, tem que esperar ver o Luiz Adriano. Até o Henrique Dourado, né?
Tem um monte de centroavante, não precisa também.
Não, mas nenhum, acho que...
O Luiz Adriano, pro nível do futebol brasileiro, pode ser o melhor centroavante disparado do Palmeiras.
Infelizmente, não temos mais.
Ele é melhor do que os caras que estão lá.
Sim.
Vai ser rapidinho. Uma mensagem pra fechar, vai ser
olha só.
Uma verdadeira. Uma só, hein?
O Diego de São Paulo, capital, Balotelli no Verdão seria muito bom.
Só
isso.
Tchau, até mais.
Falou uma mensagem só. Um abraço, tchau.
Só pro ouvinte entender, quando você identificar que é fake news, ele só coloca o primeiro nome. Quando é o nome ou sobrenome, é porque é real, entendeu?
Tchau,
um abraço.
José, valeu, um abraço. Tchau,
Mauro. João Oliveira. Perseguido nesse programa.
Valeu, galera. Um abraço. A qualquer momento tem mais futebol pra você na programação da Jovem
Pan. Tchau, Tebas, vai.
Muito obrigado. We'll be right back.